Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre renda extra. Mas para isso trouxemos a presença habitual Mary Poppins, hello!
Olá!
E a convidada de hoje é Ricas em Construção, ou então a Margarida, ela que nos vai dar dicas sobre como realizar renda extra, trabalho remoto, nos vai ensinar como ser empreendedores a partir de casa. Olá, Margarida.
Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí.
Queres que a gente trate por Margarida, por Ricas em Construção? O que é que tu preferes?
Pode ser por Margarida, é mais fácil.
Tudo bem, muito bem. Olha, antes de mais, bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite. Como te dissemos assim, isto é uma conversa informal. O objetivo é, além de tirar dúvidas que possam surgir com o público lá em casa, é também lhes incentivar e dar luzes sobre alguns temas ou algumas dúvidas que eles têm. Portanto, és a pessoa ideal no local certo.
Sim,
Muito obrigada.
quando nós estávamos aqui a escolher o especialista, eu disse ao Pedro que temos de convidar a Margarida, porque lá está, a tua página, quando ela surgiu, nós ficámos logo amigas virtuais, mas no fundo, no início até parecia que ia ser uma página de finanças, mas depois a coisa virou muito para esta vertente, tanto da renda extra como do trabalho remoto, e nós sabemos, e foi por isso que nós também escolhemos isto como tema inicial. E para arranque, sabemos que cada vez mais os portugueses procuram a tal renda extra, eventualmente o trabalho remoto, se calhar trabalhando para empresas de outros países e que possibilitam outros tipos de salários que nós aqui não conseguimos, não é? E eu acho que se há uns anos a renda extra era quase tipo um bónus para nós podermos fazer umas férias mais caras ou até poupar um bocadinho mais, neste momento, para muitas pessoas, é mesmo uma necessidade, porque o salário do trabalho normal pode não cobrir sequer as necessidades básicas. Por isso eu acho que é um tema super interessante e acho que vamos aprender muito contigo hoje. Não sei se queres começar por te apresentar, por apresentar o teu projeto, o que é que tens feito assim nestas áreas.
Sim, aliás, eu até posso pegar naquilo que estavas a dizer. Eu comecei realmente a página, na verdade, com o intuito de eu própria me parar de queixar, porque eu queixava-me muito que recebia mal, estava a trabalhar numa empresa portuguesa que tinha um salário português e que, lá está, depois com a pandemia ainda tive o layoff parcial, portanto foi uma altura muito complicada e obviamente que isso a nível de saúde mental também afetou. E eu, a dada altura, decidi: ok, eu não me quero queixar mais, eu quero mudar isto. A forma de eu me comprometer a fazer isto é criando assim um projeto que me ajude a criar este sentido de compromisso, não é? E então começou muito, sim, pela parte das finanças pessoais, com tudo aquilo que eu já tinha andado a aprender. Mas depois eu comecei a perceber, à medida que ia partilhando coisas, e principalmente stories, a dizer, porque eu, nisso tudo, quando eu comecei o projeto, foi quando eu consegui o trabalho remoto também. Foi assim um bocado, lá está, quando paramos de nos queixar e fazemos alguma coisa, de repente as portas abrem-se, não é? E quando comecei a falar um pouco sobre isso nas minhas stories, as pessoas começaram a mostrar muito interesse nessa área. E eu pensei, ok, já há algumas páginas que falam de finanças pessoais muito melhor do que eu, não vejo muita gente a falar sobre o trabalho remoto em português, e acho que é um nicho e é algo que mais pessoas deveriam saber, porque de facto, lá está, nós pensamos sempre, ah, queremos receber mais dinheiro, isto só é emigrando, ou então ficando, tendo esta renda extra, mas lá está, perdes muitas horas, e se calhar não é algo que seja aplicável a todas as vidas, porque depois cada pessoa, há pessoas que têm famílias, têm filhos, que se calhar não conseguem dedicar tantas horas a criar uma renda extra para terem um salário com que possam viver, não é? Já não é só o sobreviver. Então, para mim, foi um bocado, ok, se calhar eu não precisei de emigrar para ter o triplo do salário que tinha em Portugal. E então comecei a falar um pouco mais sobre isso. Eu sou gestora de redes sociais, de profissão, que é outra pergunta que também me fazem muito, que é, as pessoas acham que trabalho remoto é só para a área da IT, só para os engenheiros informáticos, só para data analyst, e não é verdade. Há muita oferta nessas áreas, como é óbvio, há muito mais oferta, mas em outras áreas como marketing, customer support, vendas, que são áreas que até recursos humanos e finanças, lá está, áreas que todas as empresas precisam de ter. As empresas remotas também precisam de ter essas áreas, então também recrutam para aí. E foi nesse sentido que eu comecei a falar um bocadinho mais de trabalho remoto na minha página. Entretanto, com a evolução das coisas, comecei a perceber que também tinha muitas pessoas que não estão assim tão interessadas em estar a full-time no trabalho remoto, porque de facto não é um regime que seja para toda a gente. Há pessoas que preferem o presencial ou o híbrido, porque sentem falta da companhia no trabalho, ou sentem falta, ou sentem que são mais produtivos quando têm aquele sentido de obrigação de o chefe estar na mesma sala que eu. Pronto, existem pessoas que são um bocado assim e eu compreendo, e o trabalho remoto exige muita disciplina, então houve muita gente a perguntar: ah, mas eu só queria como renda extra, eu não, o que é que há? E a verdade é que há muita coisa, desde, pronto, trabalho freelancing, ou seja, se aquilo que nós fazemos é possível de fazer à distância, aquilo que eu costumo dizer é: se a tua profissão foi possível de ser feita quando estavas em confinamento, então provavelmente consegues fazer isso como freelancer e ter uma renda extra. Ou seja, é sempre a primeira coisa que eu aconselho é aquilo que tu já sabes fazer e fazes bem, podes fazer mais, se quiseres, podes estar farta e não queres fazer, não é? Mas podes fazer mais e até com mais liberdade para outros clientes. Portanto, o freelancing para mim sempre foi algo que esteve muito presente na minha vida. Aliás, desde 2014, que trabalho como freelancer remotamente, a fazer aquilo que eu faço no meu dia a dia, redes sociais, copywriting, às vezes faço tradução, já trabalhei como consultora de comunicação de marca, e isto tudo, pronto, como freelancer, foi sempre o que me ajudou a ter aquela renda extra quando estava a receber 800 euros. Pronto, e depois
Isso é
diz.
giro, desculpa, deixa-me só interromper-te, porque pegando aí num ponto muito importante, que é, às vezes quando pensamos em fazer renda extra, as pessoas complicam um bocadinho e pensam, tenho que ter uma ideia de negócio, tenho de inventar aqui um produto qualquer, e às vezes é só isso, é só estender o que já estamos a fazer e no qual já somos bons, não é? Durante o nosso, todo o dia, a fazer o nosso full-time, e fazer isso para... Claro, aí é preciso ver também se não há nenhuma cláusula de
Claro.
exclusividade ou seja o que for no contrato, mas em princípio nós podemos fazê-lo extra, não é? Nas tais plataformas que se calhar depois podemos falar um bocadinho, mas às vezes não é preciso nenhuma ideia assim fora da caixa, nem inventar nada, nem inventar a roda, é simplesmente continuar o que estamos a fazer e se calhar por um, lá está, dependendo do cliente, dependendo da área geográfica dele e tudo isso, com um nível de pagamento completamente diferente. Em termos de valor hora, do que estamos a receber no trabalho full-time.
Sim, sem dúvida. Aliás, e há outro mito, não é? Que as pessoas ficam lá, ah, mas eu tenho que criar uma página para publicitar os meus serviços. Não. À partida, deves ter uma página de LinkedIn, porque a nível profissional é algo que se usa bastante, e podes simplesmente fazer networking. A maior parte dos trabalhos que eu tive nunca sequer foi por plataformas, foi sempre por networking. Ou porque eu estava num grupo de Facebook e vi um post e comecei a falar com a pessoa, e começámos a trocar impressões e ela precisava de alguém com o meu perfil e eu comecei a trabalhar para ela, ou estar simplesmente, pronto, ter trabalhado com colegas que já não estão na mesma empresa que eu e dizem: olha, o meu chefe está a precisar de alguém com este perfil para fazer aqui um trabalho, tu podias. Ou seja, isto tem muito a ver também com as relações que nós vamos alimentando ao longo da nossa carreira, não é? Carreira, vida profissional, o que lhe quiserem chamar. E até amigos, às vezes os amigos precisam dos nossos serviços, ou
Certo.
conhecem alguém, lá está. Portanto, acho que não é assim tão difícil, criar uma renda extra, É preciso é também, pronto, ter a consciência de que vamos ter apresentar um trabalho de qualidade, e vamos ter que despender algumas horas nisso. Isso é sempre importante
Claro.
salientar, porque há pessoas que acham que
Horas
é uma renda
adicionais.
extra. Exatamente, exatamente. E temos que perceber que às vezes vimos cansados e às vezes até estamos a fazer horas extra no nosso trabalho e vamos ter que trabalhar para esse cliente. E isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, porque eu já vi alguns freelancers a deixarem os clientes na mão. E aliás, eu já fui salvar certos trabalhos porque os freelancers deixaram na mão, porque afinal viram que não tinham tempo. E eu própria já cometi o erro de repente ter demasiados clientes e entrar, ok, eu não tenho tempo nem, sei lá, para ir às compras para casa. Portanto, é preciso ter um bocado esta consciência. Ao mesmo tempo, não precisamos ser só freelancers, ou seja, isto é uma parte da renda extra, podemos efetivamente criar o nosso próprio negócio e não precisa ser uma cena super complexa. Nós entramos na Etsy, por exemplo, que é um marketplace, e vês lá pessoas a faturar milhões a vender planas, a vender, sei lá, folhas de Excel. Lá está, não é. Pronto, também não quero
Templates.
tornar isto, exatamente, não quero estar
Sim, não
aqui.
são todos, não é? Não são todos, lá está, não são todos Cristiano Ronaldo, mas existem.
Exatamente. Eu não quero
Eu
estar a
posso.
tornar isto demasiado simplista, não é? Mas às vezes é criar um bom produto, um bom método e saber vendê-lo, colocar na Etsy e pronto, esperar que faça dinheiro. Eu, no meu caso, eu com a minha namorada, nós criámos uma loja de presets para o Lightroom. Ou seja, basicamente são filtros para fotografias que são aplicados na aplicação do Lightroom, que qualquer pessoa pode usar gratuitamente no telefone. E aparentemente, eu não sabia, eu soube pela minha namorada, que ela é fotógrafa, que há pessoas que efetivamente compram filtros para fotografias. Eu
Certo.
fiquei parva, eu. Então, mas se
Sim.
compram, porque é que nós não vendemos? Quer dizer, tu tens um estilo muito próprio, já tens esta edição, já tens isto feito
Não
para
é
ti.
trabalho
Para...
intencional, não é?
Exatamente. Então vamos só criar uma loja e ver no que é que dá. E pronto, e foi assim que mobilei a minha casa quando me mudei para aqui, porque pronto, tinha gasto as minhas poupanças todas a comprar a casa. E
Eu
foi
vou
muito
dar aqui um
interessante.
ponto só. Desculpa, Marco, eu vou dar. Falaste do Etsy, falaste bem. Eu ainda hoje fui às compras ao Etsy. Tens uma ideia. Eu estava a precisar, eu agora também estou numa parte de reestruturação e precisava de um layout completamente diferente, de templates específicos para o Canvas. Não tinha paciência, porque vamos falar sincero, depende de pessoa para pessoa. Há quem tenha mais tempo, há quem tenha menos tempo. Uma pessoa como eu não tem muito tempo, mas eu, por exemplo, já tive gestores de redes sociais. Hoje tenho gestor de tráfego pago, mas redes sociais eu gosto de ser eu porque eu tenho o meu estilo e gosto de. É a minha comunicação, eu ainda não encontrei uma pessoa que conseguisse comunicar como eu quero comunicar. Tenho esse problema. Então eu fui ao Etsy e disse assim: olha, eu quero uma coisa específica, tum, tum, tum. Cheguei lá, tirei três, fiz uma compra de três packs. Conclusão, tive aquilo que eu queria e depois tens o preço, tu podes pagar 5 euros, podes pagar 2 euros, podes pagar 30 euros, mas depois assim, ok, eu paguei, vamos imaginar que paguei 50 euros, mas quanto tempo é que isso não me poupou?
Claro, sim,
E depois
exatamente.
tens outra vertente que é, depois de tu comprares no Etsy e de fazeres os templates à tua maneira, editares à tua maneira, isto agora aqui é uma dica lá para casa, editas à tua maneira e melhoras à tua maneira, depois tu também tens um produto para colocar nas redes sociais, para colocares no Etsy, para vender para outra pessoa, porque já está específico. Imaginemos que eu compro em francês, que a maior parte das vezes é em francês, eu compro em francês, coloco esse produto em português, ou coloco esse produto em brasileiro, dependendo da comunicação que eu quiser fazer, ou até em inglês, e depois estou a vender para outro cliente. E hoje também estou a mobilar a minha casa assim. Então é uma vantagem muito grande a trabalhar nesse aspecto.
Só
Só
para
que
ajudar
uma.
casa, correr para o Etsy.
Sim, aliás,
E
só é.
agora Mary diz: eu estou a comprar a minha casa assim. Só para.
Sim, só faço uma ressalva que é para ter alguma atenção que alguns produtos na Etsy, eles inclusivamente desculpa, vendem as licenças, porque alguns criadores não querem este tipo de, pronto, de estar a replicar o produto, mas muita gente nem sequer impõe nada, eles só querem vender a cena deles. Agora, a única coisa que eu digo é se queremos ir por aí, porque às vezes não temos, sei lá, podemos não ter criatividade, ou podemos não saber o que é que queremos vender, ou podemos não ter o conhecimento, e simplesmente sermos sintetizadores de informação, não é? E pegar em conhecimento de outras pessoas e colocar, se calhar, lá está, como estavas a dizer, na nossa língua e vender. É só preciso ter atenção, que ao fazer isto temos que confirmar que as pessoas a quem
Os
estamos a
direitos
comprar esta informação, exatamente, não estão a pedir, a proibir a replicação desta informação. A única. Ah, mas, por exemplo, era uma coisa que eu ia dizer há bocado. Às vezes coisas tão simples na Etsy que eu acho aquilo formidável. Eu adoro procurar produtos digitais lá porque eu penso, há pessoas a fazer dinheiro com coisas tão simples como criar um template para uma carta do Pai Natal. E as pessoas compram, que é para, pronto, fazerem com as crianças. Ou então um certificado de, pronto, neste caso Good Boy, não é? Ou Good Girl, pessoa, pronto, crianças que se portaram bem ao longo do ano, que é para garantir que o Pai Natal vem. Ou uma carta do Grinch para, sei lá, criarem uma partida com as crianças. Eu penso, meu Deus, e vais a ver, entras na conta e a pessoa vendeu 50 mil daquilo, a 5 euros. E eu, fô, ok. Então, isto às vezes é só ter uma ideia engraçada e pronto, e testar. E se não der, pronto, olha, também aquilo que se perde não é
Foi o
imenso.
tempo que gastaste, não é?
É.
Fazer.
Sim.
E esse é o tipo de renda extra que depois transforma um bocadinho em renda passiva, porque tu tens o trabalho a
Sim.
criar o produto inicial, mas depois tudo é lucro, não é? Daí para a frente, na maioria,
Exato.
nessas, por acaso eu nunca tive conta na Etsy, mas suponho que seja tipo. Eles ficam com uma percentagem da venda, alguma coisa assim. Ou seja,
Sim.
tu não pagas por ter lá o produto.
Pagas,
Pagas,
pagas um,
ok.
sim, ou seja, para submeteres o produto, pagas, mas é tipo 20 cêntimos, não
Ah, ok.
é
Mas
nada
imagina,
de.
não há um
É tipo
pagamento
Hotmart,
recorrente.
é tipo Hotmart, fica-te uma parte sobre
Não é isso, mas,
o
por
que tu
exemplo,
fazes.
há uma mensalidade.
Não, não,
Ou.
não, não.
Ah, pois é
É
isso. Ou seja,
por.
pagamos para a primeira vez, tipo, há aquele investimento inicial e depois daí, opa, se vendeu, vendeu, se não vendeu, também não estamos a ter prejuízo, não é? Podemos a não ter grande lucro, mas também não se perde grande coisa.
Sim, é isso. Nós com os presets, nós tínhamos vendido, estava a ver se tinha aqui o dado, mas acho que não. Nós chegámos a vender, acho que foi 4 mil euros na altura. Entretanto, já foi mais, porque depois, pronto, eu já não conseguia ter tantos side hustles comigo, então deixei isso só com a minha namorada e ela, entretanto, já vendeu mais, mas. Na fase em que estávamos a mobilar a casa, portanto, 2019, ou seja, foi fim de 2019, 2020, 2021, foram 4 mil euros que fizemos ali. Claro, tinha que haver uma manutenção, tinha que responder a algumas pessoas que mandavam perguntas, mas é um trabalho tão
Simples.
fácil de fazer, tão simples, não é? Que pronto, foram 4 mil euros que caíram ali. Pronto, que olha, foi a nossa cama, foi o nosso sofá antes da pandemia, foi, pronto, foi ótimo, porque para nós fez muita diferença. E foi uma coisa muito simples. Mas pronto, a nível de Etsy, esta é a experiência que eu tenho e acho que é muito interessante qualquer pessoa que esteja a ouvir, se não sabem o que vender ou não têm ideias, vão à Etsy, só naveguem. Vejam o que é que as outras pessoas fazem e como é que elas fazem, como é que elas colocam o título, como é que elas colocam a descrição, como é que elas colocam as imagens, porque não é só colocar a imagem do produto e está bom. Às vezes há toda, pronto, um marketing por trás e há imensa informação na internet para aprender a vender na Etsy e depois eu tenho um truque que já é um bocado ratice, porque, pronto, começar uma loja do início é sempre um bocado, pronto, não tem reviews, não tem grandes visualizações, o algoritmo da Etsy escolhe as lojas que são mais relevantes, então como é que nós combatemos isso? Pronto, eu tenho um pequeno truque, que eu não sei se deveria dizer, mas acho que não é nada de ilegal, que é, eles têm a opção de nós pagarmos para promover a loja. Só que há muita gente que faz isso. Portanto, mesmo nós promovendo a nossa loja, das duas uma, ou vamos deixar lá uma grande batelada sem garantia de retorno, ou
Vai ser um retorno muito grande.
ficamos um bocado para trás, porque lá está, as pessoas que pagam, se calhar, lojas que vendem muito, pagam se calhar 5 mil euros e nós não temos 5 mil euros para investir sem garantias, não é? Então, o que é realmente relevante nas lojas da Etsy? É que tenham reviews. Como é que vocês têm reviews? Tendo clientes. Se vocês não têm clientes, não vão ter reviews, e isto é, parece assim um ciclo meio já desesperante. Os nossos amigos também podem comprar as nossas coisas. Não, se for preciso, primeiro, nós, se os amigos quiserem contribuir, porque são nossos amigos, ótimo. Se não quiserem, nós podemos pagar aos nossos amigos para comprarem o nosso produto e deixarem lá uma review. E de repente, se calhar, em vez de investir 50 euros em anúncios, numa loja que não tem, ou seja, não tem feedback de clientes, se calhar gastas esses 50 euros e tens 50 reviews.
Certo.
E já torna a tua loja muito mais relevante, e a partir daí começa a escalar, porque as pessoas olham para as reviews quando estão a comprar.
É aquela tática de quando abro uma loja nova, pedir aos amigos para irem para lá, porque se estiver vazia ninguém entra, mas se tiver muita gente, sei lá,
Exatamente.
deixa lá ver o que se passa.
É exatamente isso. Pronto, e aqui ficou uma dica. Pronto, é um bocado ratice, é verdade, mas olha, é o que é.
Mas o que tu dizes faz todo o sentido. E, por exemplo, os hotéis também fazem essa ratice. Imaginemos, para o pessoal, isto agora também é uma dica de poupança. Para aquilo, imaginemos que nós vamos viajar. Primeira coisa que nós temos que chegar é ir ao Booking e filtrar pelo preço. Do
Um
país
reel
em.
com isso, eu não quis acreditar que
Do
fosse verdade.
país que nós vamos. O que é que tu vais encontrar? Por exemplo, há hotéis agora nas Filipinas, já estive a ver, que custam exatamente uma noite com pequeno almoço, 1 euro. Qual é o objetivo? É, tu dormes aqui, mas em troca tens que me dar 5 estrelas.
Nem é cinco estrelas
Contrapartida.
a dar uma review, não é? Porque
Não, depois eles mandam-te
aí
uma
eles
mensagem
pedem isso,
privada. É, tens que dar
ok.
5 estrelas ou 4. Porquê? O objetivo do hotel naquele lançamento é atingir o ranking. E eu, quando vou viajar, eu tenho os meus critérios. Os critérios em casa é 8 ou mais de avaliação.
E é 8 ou mais, e os comentários, porque, por exemplo, tens um que é, até pode ser 10, mas só tem duas reviews, eu fico só.
Exatamente.
Agora, tipo, tenho 8,5 e 5 mil reviews, ok, é bom, não
Então é isso que
é?
fazem muitos hotéis no lançamento. Eu vi na Turquia, vi nas Filipinas, em Portugal, por acaso, não tem, mas tens essa opção. Ou seja, é mais barato eu chegar e meter lá a pessoa a dormir por 1 euro, ou até irrisório, 5 euros, pronto, são 5 euros, mas eu consigo
E
ficar
para
no top.
arrancar, não é? Porque senão, se não tiveres clientes, é só
É
prejuízo.
verdade.
E nesse
Exatamente.
caso, então, há custos fixos muito grandes para manter e um investimento gigante.
Agora pensa assim, numa lógica de investidor. Tu metes, imaginemos, durante um mês, o pessoal a dormir lá no teu hotel por 5 euros. Tu tens, durante aquele mês, tens de pagar a funcionária da limpeza. Mas a funcionária da limpeza ou é por quarto, a maior parte das vezes é por quarto, ou então, se for o funcionário do hotel, pronto, tem o salário fixo. Ao final, tu dizes assim: olha, na minha folha de pagamentos tenho 30 mil euros, depois tenho mais o pequeno almoço para aquelas pessoas todas. Mas foi só um mês. Foi um mês e a seguir colocaste o teu hotel no top 10. Então está perfeito. É renda. Isso que a Margarida estava a dizer faz todo o sentido. E a minha prima, por exemplo, a minha prima converteu-se há pouco tempo para muçulmano. E o que ela fez foi percebeu no nicho que, e tu falaste bem dos quadros. Então ela começou a fazer quadros para casamentos muçulmanos com as letras, o lettering, etc. Já vendeu tipo mais 10 mil dólares naquilo. E começou a loja há 3 meses. Eu tive uma conversa com ela, ela dizia-me aquilo. Andei aqui a trabalhar como burro.
É isso, e quanto mais nichado for, mais fácil é de a loja, pronto, ganhar esse boom, porque não há ninguém a fazer. Mas
Exatamente.
mesmo fazendo, lá está, templates do Notion, se soubermos trabalhar com o Notion, conseguimos criar qualquer coisa lá, e se for bem organizado, se for útil, pá, conseguimos vender bem. Sei lá, há tanta coisa. É Etsy, é todo o mundo.
Muito bem. Ora, e agora mudando assim aqui o tema, porque eu sei que quando nós falamos disto da renda extra, nós já tivemos dois episódios, nós sabemos sempre que há. Lá está. Há sempre quem ouça tudo o que nós dizemos até ao momento e diga: ah, mas isso não se aplica a mim, porque o meu trabalho não dá para fazer com prestação de serviços, porque eu não percebo nada de produtos digitais e por isso o Etsy também não é para mim. Tu já tiveste experiência, por exemplo, a passear cães, certo?
Sim. Aliás, esse foi o meu primeiro trabalho da vida,
Ok.
com 13 anos. A minha vizinha tinha uma dog alemã, pronto, e ela trabalhava durante o dia e o cão precisava de correr, então eu ofereci-me para passear, pronto, eu recebia, sei lá, 5 euros por semana, portanto 20 euros por mês. Eu passeava a cadela todos os dias quando chegava da escola. A questão do trabalho não ser, ah, mas eu não tenho competências, ou eu não consigo. Lá está, existem trabalhos, quer dizer, não vou dizer qualquer pessoa pode fazer, porque até passear um cão precisas ter
Sim,
um
tens,
mínimo de
claro.
conhecimento, não é? Que é para não teres problemas quando estás a passear o cão. Mas para mim é muito simples, que é, se eu quiser ganhar dinheiro com alguma coisa, e sinto que não sei fazer nada, vou aprender. Tem de ser, nós não podemos querer que as coisas que nos caiam do céu, porque se fosse fácil toda a gente fazia. Se fosse a coisa mais fácil do mundo, simples e que não precisava de qualquer tipo de competências, toda a gente fazia. E não fazem, portanto, acho que também quem quer ter uma renda extra também tem que querer investir em aprender um pouco mais. E hoje em dia a internet está cheia de conteúdo gratuito, portanto, não há desculpa para não se começar a fazer qualquer coisa. No meu caso, comecei assim a passear cães. Depois, inclusivamente, existe uma plataforma chamada Zooish, que é basicamente uma plataforma onde, por exemplo, imagina tu tens uma casa disponível, não queres ter animais, mas até gostas de animais e tens disponibilidade para ficar com eles enquanto os donos estão de férias. E há pronto, um tutor que vai de férias e que precisa de alguém que fique com o animal. Então, essa plataforma faz um bocado o match. É um bocado o Airbnb do dog sitting, ou pet sitting no geral. E eu
Como é que se chama a
fiquei.
plataforma só?
É do Wish, não falámos
Zooish.
dela também num episódio anterior, mas sim.
E é uma plataforma super fixe, porque, pronto, pois, obviamente, tu, como pessoa que vai ficar com o cão. Tens de ver, ou seja, tens que assinar um contrato, tens que enviar fotografias e vídeos todos os dias para a pessoa com quem, pronto, para a tutora ou tutor do cão. Mas eu fiz
Suponho que as
isso.
reviews também sejam importantes, não é?
Sim, isso, muito importante. E é engraçado, eu fiz isto, ou seja, eu fiquei com um cão durante 3 semanas. Epá, e adorei, e foi tipo, pronto, ok, na altura eu era muito barata, era um bocado, lá está, precisava aqui de uma renda extra e não me custava nada cuidar do cão, porque depois as despesas do cão, ou seja, a comida, a água, qualquer acidente, alguma coisa, é tudo pago pelo dono. Epá, e eu ganhei, acho que foi 100 e tal euros por 3 semanas. Eu, ok, pronto, eu chegava à casa, ia passear o cão, ia passear a minha cadela e está tudo bem. E foi muito divertido. E pronto, lá está, pessoas que gostem e que não tenham possibilidades de se calhar ter um cão, mas gostavam de ter, é uma forma de se calhar de amenizar a questão. É, têm a companhia de um cão, agora pronto, convém é que depois percebam que, ok, depois passado um tempo, ele vai-se embora, nós ficamos tristes,
Claro,
mas acontece, porque nós acabamos também por nos apegar aos animais.
sim, se for assim um período tão prolongado, é
Sim.
normal, não é?
Não, mas é muito giro. E lá está. Lá está, fiz o. Passeava cães, ficava com cães em casa. Para além disso, por exemplo, um dos trabalhos que eu tenho de renda extra é moderar grupos de Facebook. Eu nem sabia que pagavam por isto. E de
Acho que é
repente,
um
lá está.
trabalho essencial no Facebook hoje em dia.
Não, mas é muito incrível porque isto aconteceu, porque eu estava num grupo de nómadas digitais, porque lá está, meti-me nesse grupo porque queria perceber outras realidades, que é para eu perceber, ok, se eles conseguem eu também consigo, como é que eles faziam, como é que não faziam. E a verdade é que o administrador desse grupo tem vários grupos de nómadas digitais, de várias cidades na Europa. E ele, pronto, já não tinha capacidade porque o grupo recebe tipo 60 posts, pedidos de post por dia, portanto alguém tem que aprovar ou reprovar. E ele fez daquilo um negócio, porque ele vende produtos. Imagina, ele criou uma lista de advogados e contabilistas em
Ok.
Portugal, e cada vez que há alguém que faz uma pergunta sobre, ah, como é que é o visto de não sei quê, do nómada digital. é reencaminhado para essa lista e compra, se quiser. Se não quiser, não compra, mas não tem ali a dúvida esclarecida por pessoas que não são contabilistas nem advogadas, que é para também gerir um bocado essa parte, para
Certo, uma informação,
não
não é?
haver problema. Exatamente. E então ele conseguiu capitalizar este grupo e todos os outros que tem, e precisava de alguém para o moderar. Portanto, ele colocou um post. Eu vi o post e disse: olha, eu sou gestora de redes sociais, eu sei trabalhar com o Facebook, portanto, se quiseres, bom. E é assim, recebo 20 € à hora para aprovar posts. É o trabalho mais fácil do mundo.
E basicamente o único filtro que tens de dizer é se faz sentido com o post ou não, com o perfil ou não.
Não, imagina, aquilo basicamente, eu tenho uma lista de regras, que já sei, ou seja, que posts é que podem ser aprovados, que posts é que não podem, e é com base nessas regras que eu faço o filtro. E é
Boa,
simples.
simples.
É
Olha,
muito
dando-te
simples.
uma dica para ti que gostas de animais e que tomaste então conta de animais. Nós falámos no episódio anterior, mas ficas, se quiseres anotar, tens a plataforma a House Sitters, acho que é assim.
Trusted House Sitters.
Exatamente,
Essa.
que te
Já
permite
usaste?
então.
Não, porque eu quando descobri a existência dessa plataforma, eu ia inscrever-me, mas depois lá está, como houve toda esta mudança pronto, da minha situação laboral e decidi, ok, para já, as próximas viagens que eu tenho já estavam marcadas e vou. Não vou para já meter-me nessa responsabilidade, porque a verdade é que tu pagas um fee para estar dentro dessa plataforma. E depois.
150 € anuais, tendo o
Exatamente.
veterinário incluído, uma chamada
Exatamente.
veterinária incluída.
E é incrível. Aliás, eu tenho uma colega, pronto, ex-colega, que ela trabalhava, ela não trabalhava, ou seja, ela andava pela Europa e, aliás, pelo mundo inteiro, na verdade. A saltitar de casa em casa, assim, porque ela era a verdadeira nómada digital, ela não tem uma casa, ela vai viajando, trabalhava durante o dia para a empresa e depois, pronto, estava lá com os gatos, com os cães e com alojamento grátis, portanto, é incrível.
Nós
E
por
por
acaso
acaso nós
falamos
estivemos a
disso.
explorar, e claro que há tudo, mas imagina, tu consegues estar em mansões com piscina, Sim.
com acesso ao carro da pessoa, com tudo e mais alguma coisa. Ficas tipo, ok, dar
Sim,
comida
aliás.
ao cão e passeá-lo não é
E maior
mal.
parte das vezes vale referir que no dia anterior ainda tens acesso a uma refeição na casa da pessoa, cozinha,
Sim,
para eles se
sim, sim, sim.
conhecerem. É, eu acho que é brutal. Eu vou experimentar agora em setembro. E acho que é brutal a ideia.
Eu acho
E o
incrível,
conforto.
sim, eu acho incrível e acho incrível como as pessoas confiam em estranhos, não é? Para ficarem em casa, lá está, com o carro, com as chaves de casa, com os animais. E lá está, isto acaba por ser também muito cultural, porque eu, quando só trabalhava para Portugal, eu própria sou muito desconfiada, mas acho que o povo português é muito desconfiado. Nós não damos a nossa chave assim a qualquer pessoa. Mas depois vais lá fora e, sei lá, o pessoal é muito mais aberto e, ok, pronto, se estás nesta plataforma, eu confio. Fica aqui, trata de tudo e mais alguma coisa, eu. Ok, simples.
Vale
Nós
lembrar que
aqui.
dentro da plataforma, desculpa, dentro da plataforma, a maior parte das pessoas que colocam anúncios são ingleses, ok? E suíços, tem bastante suíços. Os suíços têm uma relação com confiança muito grande, ao ponto, por exemplo, na zona onde o meu sogro vive, eles deixam as portas abertas. É uma coisa que eu nem tinha noção. Chega lá e diz: está tudo aberto, à noite vai ficar assim? É normal. Ok.
Não, eu acho, lá está, quando as pessoas vivem com um certo conforto, não é? Os salários da Suíça, toda a gente sabe que são bons salários em comparação com Portugal, quando não tens necessidade sequer de criminalidade. Eu não sei a taxa de criminalidade na Suíça, também estou a falar aqui sem conhecimento de causa. Mas lá está, é quando as pessoas estão bem financeiramente, têm menos tendência a tentar roubar, não é?
Sim, eu acho que há uma relação direta entre o nível de rendimentos do país e os assaltos e a criminalidade no geral.
Sim, sem dúvida. Muitos dos assaltos são feitos em desespero.
Claro, sim. Pedro está ali a fazer a sua pesquisa no ChatGPT.
Exatamente. E diz aqui que isto atualizado no dia 19 de 1 de 2024, a Suíça é considerada um dos países mais seguros do mundo. Taxa de criminalidade
Para o
muito
dinheiro,
baixa.
para as pessoas, para tudo.
Tudo. Aliás, até saiu uma notícia relativamente à Suíça, que eles agora até querem limitar a população presente na Suíça de maneira a, o número um, manter a qualidade da segurança e também o conforto e o espaço.
Pois.
Porque em grandes cidades, o que acontece a seguir, por exemplo, nós vamos para as capitais, chegamos a Lisboa, as casas começam a ficar, aliás, o espaço começa a ficar pequeno, vamos para o Porto, começa a ficar pequeno, vens para a França, então não tens espaço. E na Suíça eles gostam e querem continuar a preservar a área que as pessoas consigam respirar tranquilamente, ar verde. Então é muito. E depois também saiu um estudo relativamente à Suíça há pouco tempo, que é 85% da população assume que já bateu nas crianças. Mas outra parte a seguir do estudo também diz que, devido a esse rigor, isto colocado em aspas, ok? Quando dizem bater, não quer dizer que pode ser uma sapatada na mão, não estamos a dar uma chapada na cabeça.
Sim, não é
Mas
bem violência.
devido a esse rigor, o que acontece é que a Suíça é limpa porque as pessoas têm, aliás, tu deitas um papel para o chão, apanhas uma multa direta. E se o vizinho do lado vir, tu deitaste um papel ao chão, não é como em Portugal, atiras papel para o chão e ele atira uma garrafa. Não, se o vizinho do lado vir, tu deitaste um papel para o chão, liga para a polícia e denuncia-te logo a seguir. Então, tem coisas muito boas, mas também tem coisas más, como todos os países.
Claro, como em todos, exatamente. Mas acho que é, lá está, precisamos de rigor, precisamos de qualidade de vida. Acho que faz uma diferença absurda na qualidade de vida que tens enquanto país, enquanto sociedade. E nós em Portugal, apesar de tudo, eu acho que não nos podemos queixar, principalmente se nós arranjarmos aqui uma forma de colmatar a parte dos salários. Mas a nível de qualidade de vida e de segurança, para já, ainda não
Sim,
está super.
basta ver que os reformados ingleses vêm todos viver para cá, não é? Por isso,
Exatamente, exatamente.
quem
Sim,
tem
e
dinheiro
acho
vem para cá, portanto, é um bom país para se estar. Lá está, se tiveres dinheiro para te cobrir as
que
despesas
é isso.
básicas e para o extra, não é? Que é o que dá também alguma felicidade à vida.
Sim, e aliás, e as próprias empresas conseguem dar essa felicidade de uma forma muito fácil, se não embirrarem com a questão do híbrido e do presencial. Eu recentemente fiz um plano para apresentar num coletivo chamado Voz na Matéria, que supostamente está a recolher ideias de jovens para eventualmente apresentar ao governo, pronto, possibilidades, a ver, ou seja, é a voz jovem que também vai ser ouvida. E eu fiz, obviamente, sobre o trabalho remoto. E a minha questão com o trabalho remoto não é convencer todas as empresas a virarem pronto, para o remoto e exclusivamente. É darem a opção de a pessoa trabalhar 100% remotamente. Porque uma das coisas que as empresas têm feito muito é: mas nós damos o híbrido, então as pessoas estão em casa 3 dias por semana. Tudo bem. Mas se durante 2 dias por semana têm de ir ao trabalho, as pessoas não podem trabalhar em Lisboa e viver no Alentejo, onde realmente se calhar conseguem ter qualidade de vida pronto, que querem, e não estamos a falar de grandes casas, estamos a falar de ter uma casa que não custe, se calhar, não tenha uma renda de 1.200 euros, ou que ter uma qualidade de vida onde não esteja presa no trânsito para ir levar os miúdos à escola. Ou seja, tudo isto é qualidade de vida. Se as pessoas derem essa opção, por exemplo, pronto, eu por acaso, eu vim para o Porto, é um caso à parte, e gosto muito do Porto, mas eu saí de Lisboa. Mas eu tenho amigos que sei que não estão no Alentejo, porque a maior parte das empresas estão em Lisboa e depois são profissões que não é uma profissão que possas fazer em qualquer sítio, porque são coisas específicas que aquela empresa que está assediada no Parque das Nações faz, e essa empresa quer que tu vás lá 3 vezes por semana. Então é impossível estar a ir a fazer Beja a Lisboa 3 vezes por semana, até porque nem sequer temos a ferrovia trabalhada para isso, não é? Não está de todo otimizada. Então, o trabalho remoto ajuda nesse sentido também. E se as empresas pensassem, ok, às vezes parte da produtividade também é a felicidade que as pessoas sentem na sua vida no geral, não é só em relação ao trabalho que estão a fazer. É, se, eu até posso adorar aquilo que estou a fazer, mas se tudo aquilo que me leva até chegar ao trabalho me faz infeliz, a dada altura a minha produtividade vai decrescer de uma forma absurda. Então, lá está, tudo isto poderia fazer o nosso país um sítio incrível para viver se as pessoas tivessem a opção de viverem onde querem, onde pode ser mais barato, porque nem toda a gente consegue pagar uma casa no litoral e nós temos um interior completamente desertificado. Nós precisamos de mais pessoas lá e precisamos desenvolver também o interior. Então, pronto, essa proposta que eu fiz foi um bocado nesse sentido de dar incentivos às empresas para oferecerem essa opção e assim também desenvolvermos o resto do país, porque o país não é só Lisboa, o país também não é só Porto, nem é só Algarve. Há montes de cidades, há montes de terras que valem a pena terem uma aposta e serem rejuvenescidas.
Pois até é isso. Força, força, Mara, diz.
Não, eu, o que eu ia dizer é que imagino, quando nós falamos, por exemplo, 800 euros ou 900 euros ou 1000 euros de salário, ou 1200, em Lisboa é tipo impossível. Se calhar tens de partilhar um quarto, nem é partilhar casa, é partilhar um quarto. Exatamente. Para conseguires estar e comer e sei lá, tudo, não é? Mas o básico. Mas se calhar 1200 euros a viver numa cidade do interior, a pagar uma renda de 150 euros por um T2, ok, partilhado com o teu parceiro ou assim, já te dá. Aliás, o mesmo salário permite, se calhar, ir fazer uma viagem por ano. Uma coisa
Exatamente.
assim. Mas realmente é isso. Tu só consegues isso se, se houvesse trabalho no interior, que se calhar não há assim tanto para a tua área ou sequer de todo, ou então podendo então receber o salário de uma empresa que está assediada num sítio qualquer, mas vivendo noutro sítio completamente, ou do país ou do mundo, não é?
Sim,
eu até incluiria que muitas das vezes até pode ser, isto agora dependendo de caso para caso, mas eu colocaria como opção, por exemplo, dizer ao meu patrão: ou eu hoje ganho 1200 euros, eu por 1000 euros deixo-me trabalhar em casa e não há problema, porque se calhar aqueles 200 euros que eu vou ganhar menos.
Mas nem precisas, porque para a empresa o facto de ter menos gente às vezes até é um custo inferior, porque pode ter escritórios mais pequenos. Não tens, sei lá, custos.
Eu digo isto numa carta para jogar. Se a empresa estiver muito reticente nesse aspecto, ou eu baixo o meu salário, nem que seja 100 euros ou 200 euros, porque quando tu baixas 200 euros para ti, tu baixas 400 euros para a empresa. Agora, quando aqui falando em França, quando tu baixas 1000 euros aqui, tu baixas 3 mil para a empresa. Ou seja, é muito diferente. Então, quando tu consegues colocar essa carta em cima da mesa, se for o caso. Pois também tens a opção que é, ok, eu vou trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos, mas que me deixes trabalhar em Portugal. Agora, também tens essa opção. Mas quando tu metes isso em cima da mesa, tu dizes assim, se calhar os 200 euros que eu vou ganhar menos, eu vou ganhar muito mais na casa que vou pagar 300 euros por mês, vou ganhar muito mais no espaço em que eu vou ter à minha volta, porque não vou estar afogado com a população, em termos de saúde, que não vou estar sempre a ir para o médico, em termos de stress, que não tenho que estar a apanhar o carro a todas as horas, até posso muitas vezes estar em casa, ter o carro se eu quiser, ou até transportes públicos, se for o caso, então andar a pé, ou bicicleta, como andam os ingleses, muitas das vezes, e é só vantagens, e eu vejo muitas vantagens nisso.
Sim, mas nem eu acho que, lá está, eu nem consigo, eu pelo menos, lá está, eu não consigo conceber nós termos de perder salário
Também não.
para ter essa vantagem, porque aquilo que
Porque
nós
no
estamos
fundo
a
estás a fazer a
oferecer,
mesma coisa, não é?
estamos a fazer a mesma coisa e estamos a oferecer uma vantagem à própria empresa de simplesmente, pá, não vai ter gastos connosco, eu não vou comer a comida que está lá na empresa, eu não vou gastar luz, eu não vou gastar água na empresa. Pronto, é verdade que supostamente as empresas têm que então pagar essas despesas quando trabalhamos remotamente. Mas e pagam? A questão é essa. Nós estamos em Portugal, temos que ser um bocado honestos. As pessoas estão em trabalho híbrido. As empresas pagam quando elas estão em casa e pagam a água e a luz. Do meu conhecimento, dos casos que eu conheço, não, na maior parte das vezes não pagam. Então, quer dizer, lá está, acaba até por ser uma vantagem para as empresas deixarem simplesmente as pessoas trabalharem onde querem, porque já não faz sentido, já não estamos no século passado, temos internet para algumas coisas, temos internet para isto também, não é? Claro que, obviamente, para trabalhar nas obras, se calhar isto não é possível, mas em todas as áreas que é possível fazer, por que não? Pá, e depois, se quiserem, o trabalharem, ou seja, remotamente, fora da cidade, não tem que ser, ah, mas nós nunca mais vamos ver a pessoa ao vivo. Não. Podem criar eventos, ok, vamos fazer um team building e estamos todos juntos. Ou uma vez por mês tens que vir a Lisboa. Tudo bem, uma vez por mês não é 3 vezes por semana. E isto faz uma diferença gritante mesmo.
Sim. Margarida, como é que foi essa tua transição então de um trabalho mais presencial para um trabalho mais home office? Vamos dizer assim.
Olha, foi uma transição forçada, porque eu ainda estava no sítio onde estava a trabalhar em Portugal quando aconteceu o confinamento e não cheguei a voltar para o escritório. Ou seja, quando já se começaram a abrir portas, eles disseram: ok, têm que vir uma ou duas vezes por semana, já não lembro o que era. Em dias designados, e eu nessa altura foi quando eu disse: Ok, então querem que eu volte, então eu vou-me embora, porque ainda por cima estava numa altura a precisar de prestar assistência familiar, então eu estava muito mais tempo em Lisboa do que estava no Porto. E apesar de tudo, eles já eram muito flexíveis em relação a isso, mas entretanto, sei que eles já permitem algumas pessoas estarem a trabalho 100% remoto, porque há pessoas que vivem mesmo fora do Porto. E então foi assim uma transição um bocado, lá está, viemos todos para dentro, aprendemos a trabalhar remotamente e pronto, quando me chamaram eu decidi, ok, eu gosto desta parte, gosto ainda mais com um bom salário. Então comecei a mandar o meu currículo para montes de empresas. E depois tive este processo de recrutamento. E pronto, foi engraçado, porque eu, na verdade, quando eu me despedi, eu ainda não tinha nada em vista, foi um bocado na fé. Foi mesmo eu, ok, já não aguento trabalhar por este salário, com esta exigência, então eu vou despedir-me e vou acreditar. Porque se é para estar a matar a cabeça por este salário, então eu prefiro fazer um trabalho que não me exija tanto esforço mental e que me pague exatamente o mesmo salário. Pronto, então foi um bocado assim arriscar. Mas a verdade nem sequer foi preciso, porque eu despedi-me, tive que dar 2 meses à casa e no segundo mês estava a conseguir começar na outra empresa.
Boa. Isso,
Portanto,
por
foi
acaso, é
assim.
uma coisa engraçada que é, e principalmente quando nós temos um trabalho fora e que exige deslocações, exige se calhar algumas horas no trânsito. Em alguns casos que exige vestuário específico, que nós de outra forma não utilizaríamos e que temos de comprar, que se calhar não tem cantina, então temos de ir comprar almoço ou não sei o quê.
Sim.
Se nós somarmos essas coisas todas, às vezes, lá está, nós não podemos comparar 1.500 euros de salário a trabalhar numa empresa com 1.500 euros a trabalhar remotamente. Porque tu tens custos fixos para trabalhar, não é? Tu pagas para trabalhar, para depois receberes aquele salário. Enquanto no outro, ok, se calhar a tua eletricidade em casa vai ser um bocadinho mais alta, ou então não, eu estou aqui, tenho uma janela grande, nem sequer preciso ter a luz acesa durante o dia, mas acho que são contas que se tem de fazer. E depois, outro fator muito importante que é, se calhar se tu demoras 1 hora a ir e 1 hora a voltar, tu tens 11 horas de trabalho por dia, porque tens a hora de almoço que, ok, podes fazer qualquer coisa, mas tens de estar ali naquele sítio. Tens as 8
Exatamente.
horas de trabalho e tens 2 de transporte, e o trabalho remoto são as 8 horas, e são 8 horas, não é? Tipo, o caminho do quarto ou da sala até ao sítio onde tens o teu computador não te rouba assim tanto do dia. Por isso, se calhar, lá está, nós trabalhando fora de casa podemos pensar, eu não tenho tempo sequer para pensar numa renda extra, ou seja o que for, remotamente, se calhar
Ah,
ganhamos
sim.
3 horas ou 4 horas, ou seja o que for no dia, que, se quisermos, podem ser usadas para isto. Por isso eu também acho que é uma vantagem muito grande. Eu só comecei a trabalhar remotamente, não, híbrido, há um ano. E também, lá está, foi um bocadinho por pressão de é isto ou saio. Pronto, e afinal, olha, afinal podes. Quer dizer, andei aqui 6 ou 7 anos, ah, não se pode, não se pode. E agora afinal já se pode. Mas pronto, olha, melhor tarde que nunca, mas eu noto diferenças abismais, lá está. Nos dias em que fico em casa, eu tenho 3 horas extra no dia.
Sim. E aliás, imagina aquela pausa. Eu sei que nem sequer é uma coisa super ética de estar a dizer, porque ah, eu trabalhar em casa não quer dizer que depois também possas fazer todos os trabalhos de casa, ou seja, as limpezas e assim, só porque estás a trabalhar em casa. Mas a verdade é que, sei lá, a pausa que as pessoas fazem para fumar ou para irem comer um
Certo.
lanche ou assim, eu nunca fazia, na verdade. E via os meus colegas a perder 15, 20 minutos naquilo. E eu, ok, então eu estou a trabalhar mais e estou a receber o mesmo, ou até menos. Eu, se calhar, uso esses 10, 15 minutos. Olha, vou estender a roupa, meti a roupa a lavar. E logo aí, ou seja, dentro das 8 horas de trabalho, que têm sempre pausas, isto não vamos achar que não têm, essas pausas também são produtivas até para casa. E é menos tempo que se perde depois de tempo livre, a fazer esse tipo de tarefas. Claro que não dá para fazer todas, não dá para passar a ferro, não é? Porque é uma tarefa mais demorosa. Mas se calhar, limpar rapidamente a casa de banho, consegues, tranquilamente.
Sim.
E então nisso é, acho que é incrível. Eu lá está, sou acérrima defensora do trabalho remoto, tem inúmeras vantagens. Claro, não é para toda a gente, nem toda a gente tem condições em casa, mas a verdade é que também há que desmistificar um bocado o trabalho remoto, não é necessariamente trabalho home office. Muitas vezes o trabalho remoto pode ser num espaço de coworking, se quisermos, ou pode ser na biblioteca, que é grátis.
Um café, não.
Num café, exatamente. É onde nos sentimos bem. O trabalho remoto, a ideia é dar-te uma opção de trabalhares num ambiente em que tu és mais produtiva e não num ambiente em que és obrigada a estar, a distrair-te com os teus colegas ou a ouvir alguém a refilar e estares ansiosa ou sei lá. Eu às vezes estou com dor, não é? Dor menstrual, pá, não me apetece nada estar a lidar com pessoas. Estou em casa com a minha botija e pronto, estou aqui a trabalhar. Tá? Ou seja, não estou incapaz, mas também não me está a apetecer lidar com colegas. Então, lá está, é muitas, muitas vantagens. E depois, sim, acabas por ter mais tempo para fazer qualquer coisa que seja renda extra. Aliás, eu quando comecei na empresa onde estava antes, a trabalhar completamente remotamente, foi quando eu comecei a criar a comunidade paga das ricas em construção. Ou seja, foi uma coisa muito simples, um modelo de subscrição. Comecei a fazer uma lista semanal de ofertas de trabalho remoto que fossem aplicáveis a Portugal, um e-mail com dicas para candidaturas, ia falar também de empresas específicas. Ah, e a comunidade começou a crescer, e eu de repente, ok, com exatamente o mesmo trabalho, posso ganhar mais ou menos consoante as pessoas que aderiram à comunidade. E foi assim que de repente, lá está, num ano, passei de se calhar, tipo, pronto, recebia 50 euros por mês nos primeiros meses, e de repente agora consigo fazer um salário português, faço mais do que aquilo que ganhava em Portugal, e por isso também me senti confortável para sair do sítio onde eu estava, e dedicar-me só a isto e a fazer aquilo que eu sempre quis, que é experimentar ter o meu próprio negócio e ser freelancer, porque eu gosto, continuo a gostar de lidar com clientes. E foi, lá está, é sempre muito frutífero.
Sim, muito bom. Olha, queres dar alguma dica lá para casa só para alguém que tenha? Que queira fazer esta transição ou que queira começar uma renda extra, mas que tenha medo, e o medo número um aqui no meio é sempre os impostos,
Ui, mas vamos deixar
porque
isso para um contabilista, porque senão.
não estou a falar disso, não estou a falar disso, estou a dizer que as pessoas muitas vezes não dão um passo à frente
Nem
porque a
é só
primeira
os
coisa que
impostos,
dizem
eu
é
acho
com...
que é as burocracias. Eu acho que as coisas. Isso. Eu voltei a tratar da minha primeira declaração de IVA. Eu estava a ler o livro da Bruna. Eu estava a ler aquilo, estava a pensar. É impossível. Eu acho que as coisas aqui são feitas para afugentar as pessoas.
Sim.
Deus me livre, é uma coisa tão complexa, e depois ainda por cima, agora vou ter só aqui desabafar, porque é que eu tenho de andar no portal das finanças à procura de dados para inserir no próprio portal das finanças para eles me dizerem quanto é que eu tenho de pagar? Porque é que eles não podem só tipo, ir buscar? Se eles sabem que eu tenho de ir buscar aquilo ao sítio X, porque é que não inserem ele e está feito?
Sim.
Ai,
Ai,
meu
meu
Deus.
Deus. Ah?
Eles
Claro que
não sabem isto
sabem.
das dados. Não, que os dados são perdidos.
Ah?
Não, falta automatização. Falta
Oh, meu
automatização
Deus.
no sistema.
Mas se eu puser coisas mal, eles vão me dizer que eu fiz mal e vão ter de pagar uma multa e vou, sei lá, vou presa ou não sei.
Não vais presa, não
Enfim.
troca.
Não, o sistema, quando são sistemas muito grandes, são estruturas muito arcaicas, é sempre mais difícil fazer essas mudanças. E sim, é assustador. Eu felizmente decidi não, lá está, não lidar com essas dores de cabeça. Eu dei-me mesmo ao luxo de contratar uma contabilista para me ajudar e pronto, pago-lhe um fee mensal, mas fora de mim dizer que, lá está, longe de mim dizer que não. Precisamos de um contabilista. Não, acho que precisamos de ter uma sessão com um contabilista e perceber o que é que nós temos de fazer e como fazer, e as sessões de consultoria servem para isso. E lá está, se calhar numa sessão, investes, por acaso eu não sei quanto é que agora a minha contabilista está a cobrar, mas imaginemos 60 euros. 60 euros e tens uma sessão de uma hora com uma contabilista que te diz: olha, no teu caso tens que fazer isto aqui e assim, e vou-te mostrar como é que fazes. Epá, e aprendes e depois replicas.
Ou
Não é
decides, não é?
assim?
Se assim, olha, isto não é para mim.
Exatamente,
Também
exatamente.
pode acontecer.
Eu
Exatamente.
pago
Pronto.
contabilista, eu não me chateio, eu pago tudo contabilista.
Pois. É
Pega,
isso.
trata.
É, uma pessoa tem de escolher as lutas que quer ir, não podemos ir
É
a
assim.
todas.
Eu sou péssima com números, eu panico muito com tudo o que é impostos e obrigações porque não quero falhar e
É
a
isso.
minha ansiedade começa a crescer, tipo, ai. E pronto, se calhar fiz mal e agora vão atrás de mim. E na verdade, nem sempre vão. Eu não conheço nenhum caso que tenham ido, sinceramente. Mas pronto, tenho a minha contabilista e qualquer dúvida que eu tenha, olha, explica-me lá isto, como é que se faz isto, ou porque é que está-me a aparecer este valor. E é um descanso. Honestamente, é um descanso. Agora, para quem está a começar, que é um bocado, foi a pergunta que o Pedro estava a fazer. Desmistificar os medos, lá está. Marcar uma sessão com uma contabilista, perceber quais é que são as nossas obrigações, perceber o que é que nós queremos fazer, aquilo que nós sabemos fazer, porque também é importante aquilo que nós sabemos fazer e o que é preciso para angariar clientes. Angariar clientes muitas vezes é networking. A maior parte dos clientes que eu tive é tudo networking. Aliás, foi engraçado porque eu criei um perfil no Upwork. Porque na minha comunidade há uma enfermeira que trabalha imenso no Upwork. Ela é enfermeira, barra freelancer, barra tradutora, barra uma data de coisas. É incrível. E ela começou a ajudar as pessoas, pronto, com dúvidas sobre o Upwork. E eu perguntei, olha, queres fazer uma masterclass sobre isso? Porque, pronto, claramente tens muito conhecimento, conhecimento que eu não tenho, e acho que toda a gente pode beneficiar dessa masterclass. E eu beneficiei dessa masterclass, porque eu criei o perfil do Upwork seguindo todas as boas práticas que ela recomendou. Eu não me candidatei a praticamente nada, e de repente, pronto, o primeiro cliente que tenho como freelancer veio do Upwork, porque viu o meu perfil, contactou-me, externamente e disse: olha, quero fazer um contrato de um ano contigo para fazer gestão de comunidade de três marcas de ração. E eu, ok. Pronto, está tudo bem. E às vezes é tão simples quanto isto, é começar. Ok, vou criar o perfil do Upwork, se não derem nada, não deu. Se der, porreiro. Essa rapariga que é enfermeira, ela já faturou milhares e milhares e milhares de euros a fazer trabalhos para o Upwork. E às vezes são coisas super simples, outras vezes são coisas mais, pronto, às vezes é uma tradução. E às vezes o facto de fazeres um gig no Upwork faz com que essa pessoa para quem trabalhaste gostou do teu trabalho, vou-te contratar para mais trabalho já fora do Upwork. Essa rapariga tem um contrato com uma empresa já, não sei se é um ano ou dois, trabalha para eles e ela diz: eu às vezes, como freelancer, em muito menos tempo, faço mais do que o meu salário como enfermeira. O que é triste. É muito triste, não é? Mas a verdade, pronto, é uma boa notícia para ela, no sentido em que, ok, consegue tirar uma boa renda extra e se um dia desistir da enfermagem, pronto, tem ali já praticamente um salário. Portanto,
Acho que isso é o
minha
mais importante.
dica para quem quer começar é comecem. Pá, descompliquem, experimentem. Se falhar, pior do que estão, não ficam. Não é? Portanto, é tentar e provavelmente ficam muito melhor, ganham experiência, percebem aquilo que gostam de fazer E se calhar até descobrem uma área que gostam mais e fazem a transição completa para essa área. Ou seja, são inúmeras possibilidades. Conhecem montes de gente, neste processo todo. E quanto mais pessoas também conhecerem que estejam neste processo, melhor, porque também tiram as dúvidas, desabafam um bocado as dores, os medos, os receios e vão sempre aprendendo. Portanto, é aprender e descomplicar. É, façam só.
Muito bem,
Muito
sem
bom.
desculpas. Para a
Olha, posso só
semana
fazer aqui
temos
um
só a gente
resumo?
correndo extra. Faz.
Eu posso. Então, se eu bem percebi, e a seguir a Margarida vai me dizer, step by step lá para casa. Número um, atualizar a conta de LinkedIn ou criar conta LinkedIn. Número dois, entrar dentro do espaço Upwork e começar a ver lá os trabalhos, etc. Número três, entrar dentro do Etsy e procurar produtos digitais que possam fazer sentido ou outra coisa qualquer, seja artesanato ou outra coisa qualquer, ver se faz sentido para vocês e criar uma conta e começar a vender. Acho que é isso.
Olha, eu vou simplificar a tua lista. É uma forma muito simples, que é um. Eu posso dizer palavrões neste podcast?
Podes, podes.
Ok. Um, deixem-se de merdas.
Dois.
Dois, pesquisem, vejam o que é que existe. Seja Upwork, seja Fiverr, seja Etsy, seja LinkedIn, grupos de Facebook, grupos de LinkedIn, pessoas que estejam a ter aquilo que nós queremos ter, ou seja, que estejam a trabalhar como freelancer ou que tenham uma renda extra, falam com essas pessoas, ou seja, vejam o que existe. Três, decidam o que é que querem fazer e experimentam. Não, não têm que decidir tudo, aí aquilo que decidem hoje é para sempre. Não, podem decidir, ok, agora vou explorar isto. Explorem. Pronto, e tentam. Se
Sim.
não resultar, passam para a segunda coisa que queriam explorar.
Eu acho que uma coisa, tu referiste que muitos dos teus trabalhos nem sequer foram de nenhuma dessas plataformas, até foram de boca a boca, pessoas que conhecias e
Sim.
tudo. E eu acrescentava só uma coisa que é verbalizar que queremos o trabalho extra. Porque
Sim.
às vezes alguém ouve, olha, eu estou a precisar disto, ah, tu fazes isto, olha, então a minha prima está à procura de ajuda nessa área.
Exatamente.
Se as pessoas não souberem que tu estás disponível, não te vão, nem sequer te vão falar disso, mas se souberem que estás, vão aparecer essas oportunidades, essas ofertas, essas, depois, claro, pode fazer sentido ou pode não fazer, mas pelo menos sabem. E isso é a mesma coisa, tipo, imagina, queres comprar uma casa, queres investir em imobiliário, eu acho que dizeres que estás à procura faz com que te diga, olha, a minha vizinha tem uma prima que está a vender ali naquele prédio, queres que eu lhe pergunte quanto é que custa, uma coisa assim, e se calhar consegues saber as coisas antes de elas chegarem à imobiliária, ou antes de, sei lá, é diferente.
Sim. Aliás, foi assim que eu consegui. Na altura, eu desde que estou no Porto, já estive em três casas. Esta é a terceira. E eu, da primeira para a segunda, foi eu passar de uma casa em que dividia, pronto, dividia a casa com outras duas raparigas e percebi que dividir casa para mim não funciona muito bem. Então quis ir viver sozinha. Ora, os preços estavam a loucura, não é? Já. Apesar de já ter sido há uns anos, não estavam à loucura de hoje, mas já estavam a começar a subir. E foi assim que eu consegui um T1 por 400 euros, numa altura em que o mínimo dos T1s no Porto, que aquilo que eu encontrava era 750. E foi um bocado, lá está, malta, estou à procura, alguém conhece alguém, porque alguém conhece sempre alguém que precisa, alguém
Sim.
conhece sempre alguém que tem. Portanto, essa dica para mim até é das melhores, que se pode dar a quem quer começar. É isso, é comuniquem. Falem com as pessoas, não mentam só uma história, falem com os vossos amigos, digam, olha, estou à procura disto, ou quero começar a fazer isto, conheces alguém que precisa? Se conheceres, podes recomendar-me. Pronto.
Exatamente. Foi graças a isso também que eu contei-te, Mary, que a minha sogra, numa conversa de género com amigos, ai tal, tenho uma casa de umas partilhas e coisa parecida, e queres passar aquilo? Queres passar por quanto? Opá, dou-me 5 mil euros, eu fico, então eu fico. Foi assim.
Já está. Passou bem e negócio fechado.
E ficou com uma casa por 5 mil euros, que está perfeito.
Incrível.
Muito bom. Olha, Margarida, nós temos três perguntas Certo, Mary? Temos três perguntas. Três perguntas que nós fazemos sempre aqui no podcast para os convidados. Estás pronta?
Estou pronta.
Isto é tipo batata quente. Leandro, prepara o som. Número 1. Que livros é que tu andas a ler? Ou que livros?
Olha, isto foi a pior pergunta de sempre, porque eu neste momento não estou a ler nada.
Boa.
Não estou a ler nada, explico. É uma razão muito simples. Eu estou a investir muito em cursos, neste momento estou a fazer dois cursos ao mesmo tempo. E já o meu próprio trabalho implica muita leitura, porque tenho que informar-me de uma data de coisas. Então fiquei com a saturação, de ler e preciso, o que eu preciso fazer é acabar e ir mexer-me e sair de casa. Portanto, eu não estou a ler nada neste momento, mas posso dizer que o último livro que li, chama-se, deixa-me pensar, Raise Your Game, portanto foi em inglês. Agora, perguntas-me o autor, eu não te sei dizer, deixa-me só pesquisar muito rapidamente. Do Alan Stein Jr., para, exatamente. E basicamente é um livro que fala. É muito sobre a produtividade e ser high achiever. Pronto, é, nem toda a gente concorda com esta forma de ver a vida, não é? Mas houve uma altura que eu precisei de impor um bocado mais disciplina e motivação para, pronto, para seguir o caminho que queria seguir. E foi muito interessante ler esse livro, porque tem basicamente três capítulos. Eu não sei se era isto que vocês também queriam, mas tem
Sim,
três capítulos em
é o que tu
que.
leste.
Sim. E são três capítulos em que o primeiro é tu és o player, ou seja, és o jogador. Eles fazem muitas analogias com o basquetebol. A segunda és a perspectiva do coach e a terceira a perspectiva da equipa. E como é que estas dinâmicas se influenciam umas às outras a nível de exigência? Portanto, isto ajuda a escolheres bem as pessoas com quem trabalhas, a seres mais exigente com os teus processos, e é tudo o que eu preciso porque eu sou péssima nisto. Então, preciso mesmo de criar esta motivação e estrutura, porque, pronto, eu posso culpar o meu déficit de atenção por muita coisa, mas no fundo, depois é uma escolha também o que é que eu faço com isso.
Muito bem.
A pergunta número 2 ela já respondeu
Pois
há um
já,
bocadinho.
é o conselho é que dareis a quem está a começar, mas
Exatamente.
passamos essa à frente.
E agora a pergunta número 3, Mary.
O que é que tu cantas no chuveiro?
Canto músicas de bachata. Não há uma música específica, eu danço bachata, pronto, é um dos meus hobbies. E então, pronto, para imaginar, lá está, nem as coreografias, é o espaço, as bases, aquilo que eu tenho que saber fazer, as figuras, pronto, canto sempre muito espanhol,
Mas não dá,
muito
se parece
bachata.
uma coisa perigosa.
Não, 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 dançar é difícil, aquela banheira é um bocado perigosa, mas sim,
Muito
gosto muito de
bem.
bachata.
Mas costumas cantar?
Costumo cantar, sim.
Isso, podes-me dar só assim um nananã, uma música?
Oh, não, 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 sou péssima. Não. Eu canto muito mal, mas posso recomendar músicas de bachata para ouvirem. Existe o Prince Royce, o Mr. Don, o Romeo Santos, que é um dos melhores cantores de bachata. É um estilo que tem vindo a crescer em Portugal, portanto, eventualmente já existe, já passou na rádio. Apesar de, pronto, a bachata que passou lá não ser incrível, mas é um estilo que está em crescimento, porque há cada vez mais adeptos e mais pessoas a dançar. É como a salsa.
Muito
Muito bem.
bem. Olha, Margarida, não vamos prolongar mais, ok? Muito obrigado por teres participado aqui do podcast. Espero
Obrigada, Igor.
realmente que tenhas gostado. Obrigado pelo contributo, que foi de muito valor. Queres
Olha,
acrescentar, Mary?
muito obrigada. Desculpa, estar aqui a
Sim,
interromper, mas
força.
muito obrigada eu pelo convite. É sempre ótimo estar nesta companhia e pronto, eventualmente espero conhecer-vos pessoalmente, porque acho que lá está, é importante falarmos destas coisas e que mais pessoas ouçam, que mais pessoas participem na conversa, porque sempre cresci em comunidade e acho que a comunidade que nós temos vindo a criar no Instagram, de finanças pessoais, trabalho remoto, investimentos, é uma comunidade incrível e fico muito
Muito
feliz.
bem. Como é que as pessoas se podem encontrar nas redes sociais?
Ricas em Construção,
Muito
simples.
bem.
Tenho uma fotografia com azul e vermelho no fundo, portanto é muito
É a
fácil
mesma
de
fotografia que
reconhecer.
nós vamos usar aqui para o post do.
Exatamente. Pronto, ótimo.
Assim não há que enganar.
Exatamente. E vocês
Exatamente. Exatamente.
estão em casa, o podcast sai todas as segundas-feiras, às 6:30 da manhã, e portanto podemos ver a Margarida e ouvir esta conversa agora na próxima segunda-feira. Obrigado.
Muito obrigada.
Tchau, tchau.
Adeus.
Obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Thank you.